notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Notícia ERTE. A Câmara de Tomar vai avançar para a substituição dos lancis que foram colocados na obra, ainda em curso, na rua Coronel Garcês Teixeira, conhecida como Estrada da Serra. Confirma-se assim uma indicação que a nossa redação tinha avançado na última terça-feira e que se baseava na altura exagerada e com elevado grau de inclinação das mencionadas estruturas. Um cenário que já provocou batidas no ladrilho e que obrigou mesmo alguns automobilistas a fazer inversão de marcha, principalmente no logradouro situado em frente ao Jardim de Infância Raul Lopes. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, contactado pela ERTE, confirmou que estas correções serão efetuadas, admitindo que a colocação dos atuais lancis não é razoável e nem sensato perante o volume de trânsito no local.
Há uma outra situação que tem sido referida nos últimos dias e que realmente merece, entendemos que merece correção, apesar de que, de facto, era a filosofia do projeto, do projetista, que, ou seja, não é um erro do projeto, mas achamos que, de facto, merece alguma correção, não será a medida mais apropriada para aquele local, e que tem a ver, essencialmente, de facto, com a altura versus o grau de inclinação de um ou outro lancio, nomeadamente no cruzamento com portanto, a saída do logradouro, que depois também dá acesso à rua Diogo Arruda. Portanto, nesse cruzamento ou na saída desse logradouro, assim depois também como na saída, essa já em cima de Tomares propriamente ditos, daquela zona comercial que ali existe e também no logradouro daquele prédio mais antigo que existe nesse cruzamento, portanto, esses lancis vão ser corrigidos para atenuar um pouco essa, precisamente a altura que, nomeadamente sendo um local onde todos os dias passam muitos carros e contrariando, portanto, o que seria a filosofia do projetista, que era obrigar mesmo os carros a parar, entendemos que não é razoável, não é sensato, porque de facto o volume de tráfego será grande se todos os carros tiverem que parar e no fundo ajeitar a direção do carro para subir ou descer esse lancio. Na verdade, está-se ali a colocar algum condicionamento de trânsito, e portanto esses lancios nesses locais que referi vão ser corrigidos em termos de ângulo portanto, de ângulo de subida ou descida.
Questionado sobre se não teria sido possível evitar a colocação destes lancis, Hugo Cristóvão admitiu que sim, mas justificou-se pelo facto de a obra em papel nem sempre traduzir de forma fiel aquilo que depois é colocado em prática.
Em todas as obras há sempre, é normal, e quanto maior é uma obra, e mesmo nós, ao nível particular, quem já passou pela construção de uma casa ou algo do género, sabe que há sempre alterações em função do projeto inicial, há sempre alterações no decurso da obra. Aliás, a própria lei define mesmo aquilo que são as alterações no decurso da obra. Eu admito que pudesse ter sido verificada há mais tempo, mas na verdade só com os próprios técnicos, hoje, enfim, alegavam isso mesmo, que só com os pisos, portanto, as várias coberturas e o piso já final, possível ter uma noção mais exata, porque uma coisa é ver no projeto, no papel, não é? E outra é de facto a sequência, até porque, em alguns dos casos, por exemplo, a tal saída do logradouro que referia, há uma inclinação que vem desse logradouro, que não fazia parte do projeto, portanto, que não era visível no projeto, ou seja, na planta, no papel, mas que, portanto, com a obra basicamente concluída, de facto, verifica que ainda acentua mais a tal inclinação. E, portanto, admito que pudesse ter sido verificado, se calhar, há uma semana, mas, enfim, para verificar agora, estamos perfeitamente a tempo de resolver. Naturalmente que naquele ponto exato obrigará a que haja ali uma pequena, enfim, mais algum tempo de espera, mas também não é nada de especial. Já definimos isso hoje, portanto o que vamos fazer é que nesse logradouro há outras duas entradas, portanto, que são dois túneis, e o que vamos fazer é que para facilitar a circulação, e portanto enquanto esta questão for resolvida ou melhorada, portanto vai haver um túnel que serve de entrada e outro de saída para favorecer mais facilmente a circulação desse corredor.
Quanto a estacionamento, Hugo Cristóvão admite que a renovada Rua Coronel Garcês Teixeira perde lugares, sendo que a Hertz Records contabilizou uma diferença estimada entre 30 a 40. O vice-presidente da Câmara de Tomar assegura, por outro lado, que agora haverá outro ordenamento, principalmente na zona entre o cruzamento da Escola Gualdim Pais com a chamada rotunda do McDonald's.
É verdade que se perdem lugares. Esses lugares perdem-se essencialmente numa zona onde, na verdade, também o estacionamento raramente era utilizado e estava muitas vezes vazio. E, portanto, refiro-me digamos, à secção que vai depois do cruzamento com, no fundo, após a área comercial e até à rotunda. É mais fácil de identificar a rotunda junto ao McDonald's. Portanto, havia aí uma zona de estacionamento que abrangia toda essa área. E que estava, aliás, não estava regularizada, como aliás a outra na frente do Jardim Escola de Infância também não estava, mas, portanto, essa zona raramente tinha veículos estacionados e quando tinha, enfim, naturalmente seriam poucos mais do que os dedos de uma mão. E, portanto, aí de facto há uma perda com algum relevo de lugares, porque até porque eles passaram a estar a ser regularizados. Portanto, estão marcados, estão perfeitamente definidos, e depois, claro, também estão aquilo que é o arranjo dessa zona em termos de passeio, em termos dos equipamentos lá colocados e, portanto, sempre na lógica que está, por trás destes projetos, que é realmente de colocar a prioridade no peão e na fruição da cidade e não tanto no veículo. Na zona, na secção, digamos, em frente ao jardim, a perda não é tão acentuada, porque efetivamente, portanto, regularizaram os lugares, mas se do lado, digamos, dos prédios habitacionais se perderam alguns lugares, também é verdade que depois, em frente ao pavilhão, se ganharam 4 ou 5 lugares. Portanto, ainda assim, não deve haver ali alguma perda, mas não é tão significativa.
Obras na Rua Coronel Garcês Teixeira, em Tomar, a Câmara vai avançar para a substituição dos lancis, estruturas que têm sido alvo de críticas por parte da população.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nunca é demais recordar-se, até porque das entidades oficiais não houve uma comunicação sobre este cenário. O bloco de partos do Hospital Dr. Manuel Constâncio de Abrantes está fechado. A Hertz já tinha adiantado este cenário como certo, situação que se confirma desde as 9 da manhã desta sexta-feira. Assim será até às 9 da manhã de segunda-feira. Para além disso, ainda segundo o portal do Serviço Nacional de Saúde, também a urgência de obstetrícia e ginecologia da unidade Abrantina vai ficar indisponível para atendimento precisamente a partir das 21 horas desta sexta. Reabre depois também na manhã de segunda-feira. Até lá, está a ser sugerido o reencaminhamento para o Hospital Distrital de Santarém. Ainda assim, refira-se que em Coimbra e também em Leiria não se verificam transtornos nos acessos às valências em causa. Já no Hospital de Caldas da Rainha também se confirma o fecho do bloco de partos e da urgência de obstetrícia e ginecologia. A Conselhia de Tomar do Partido Comunista Português vai promover um abaixo-assinado para demonstrar o descontentamento da população em relação ao aumento no tarifário da Tejo Ambiente. A revelação foi feita por Paulo Macedo, coordenador daquela força política. Em declarações à Hertz, o dirigente reforça assim o recente comunicado em que o PCP recorda o aumento de 31% na fatura da água desde agosto último, valor onde está já englobada a prevista subida de 6,7% recentemente aprovada em reunião da Câmara de Tomar. Paulo Macedo vinca assim a intenção do PCP em obrigar a autarquia a voltar atrás nesta decisão.
Comunicado à Comissão Conselhia do Partido Comunista Português em Tomar, ao fazer o comunicado e de forma responsável, termina precisamente com um parágrafo dando a entender à população que se deve mobilizar para que efetivamente haja um voltar atrás na tomada de posição a nível da Câmara Municipal de aumentar o tarifário da água depois já termos efetivamente sofrido outros aumentos da água e de outros serviços prestados pelo Tejo Ambiente, para além, logicamente, de todos os aumentos a que a população está neste momento a sofrer com o custo de vida e não só. Portanto, o que foi decidido efetivamente é transformar esse mesmo comunicado num folheto que irá ser distribuído e numa iniciativa que pretendemos que seja recolher da parte da população assinaturas para que efetivamente consigamos demonstrar que o descontentamento é enorme e que queremos efetivamente que se tome uma posição a nível de reunião de Câmara, porque esta decisão foi tomada em reunião do Executivo e terá que ser, logicamente, a reverter uma posição destas novamente tomada em reunião de Câmara. Nós poderemos comunicar publicamente quais iniciativas que irão ser feitas. Neste momento, só para dizer que iremos efetivamente avançar com algo para mobilizar a população.
Conselheira de Tomar do Partido Comunista Português quer que a Câmara de Nabantina volte atrás na intenção de aumentar a fatura da água.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma pessoa ficou em estado considerado como grave após ter sido atropelada por um automóvel. O alerta centrou-se na cova de Iria Fátima, concelho de Orém, e foi dado por volta das 8h40 da manhã desta sexta-feira, obrigando à mobilização de 8 operacionais e ainda de 4 veículos de apoio, para além da Guarda Nacional Republicana, que tomou conta da ocorrência. Refira-se que a vítima, depois de assistida e estabilizada no local, foi evacuada para o Hospital de Santo André, em Leiria.
Rádio Web, informação.
Os recém-adquiridos autocarros elétricos dos transportes urbanos de Tomar irão chegar a um novo circuito, precisamente a Carvalhos de Figueiredo e ainda à localidade de Cabeças. A indicação foi confirmada por Anabela Freitas, Presidente da Câmara, e reunião do Executivo foi em recente sessão, à altura em que deu conta de que a autonomia dos referidos veículos está a ser testada nesta fase inicial. Recorde-se que está em causa um investimento na ordem de 1.900.000 euros com auxílio comunitário. No total, são 6 autocarros que estão ao serviço da população. Entretanto, quanto aos antigos TUT, a Câmara está ainda a avaliar qual o destino a dar às viaturas. Se o arranjo não for um investimento justificável, então não está descartada a venda dos veículos.
Os existentes estão em muito mau estado e, portanto, aquilo que os serviços estão a avaliar é naqueles que eventualmente poderão estar em melhor estado, se compensa fazermos uma requalificação dos mesmos, no sentido, como sabem, temos um autocarro de 52 lugares, mas às vezes há deslocações onde vão só 20 pessoas que possam ser utilizados, portanto, transformarmos no autocarro para ficar a uso da Câmara e entrando naquilo que é o regulamento de assistência de autocarro municipal como o outro. Outra das coisas, se eventualmente não estiver nenhum deles e se o custo da sua transformação for de tal forma elevada, quer dizer, também colocamos em cima da mesa vender os autocarros, portanto, porque eles estão... Mas essa avaliação está a ser feita. Em relação aos 6 autocarros, em relação à questão que colocou, os 6 autocarros, quando foram comprados, foram... Portanto, existe neste momento 2 circuitos. Há um terceiro circuito que está já aprovado, quer pela Câmara no anterior mandato, quer pela Autoridade de Mobilidade, que é um circuito que vai Carvalho Figueiredo, Cabeças, e, portanto, que alarga fora daqui mais do centro histórico. E, portanto, quando os 6 autocarros foram comprados, foi no pressuposto destes circuitos, deste também entrar em funcionamento. Agora, também sabemos que os fabricantes dizem que têm uma autonomia de X, e depois, na prática, pode-se verificar que essa autonomia é de X menos Y, também devido ao tipo de condução que é utilizado. E, portanto, antes de colocarmos todos já a funcionar, estamos a fazer este teste, para não queremos correr o risco de um autocarro ficar parado por falta de carga. E, portanto, estamos a fazer este teste neste momento, e é nesse sentido que o senhor vereador aqui colocou essa questão.
Antigo estudo, Câmara de Tomar se equaciona à venda dos veículos. Entretanto, os novos autocarros elétricos já estão em circulação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Orém vai avançar para a colocação de pontos de água com grande capacidade para combater incêndios florestais. Esta é uma medida preventiva que a autarquia entendeu concretizar, sendo que estão em causa estruturas que irão ficar situadas nas localidades de Malaguarda, na Freixenda, ainda em Toucinhos, junto ao campo de futebol, e também no Sobral, nas imediações da Pias Longas Aeroclube. Está em causa um investimento na ordem dos 150 mil euros, com prazo de execução de 120 dias. Recorde-se que o Conselho de Orém foi em 2022, um dos territórios mais afetados em Portugal, com prejuízos na ordem dos milhões de euros. Luís Miguel Albuquerque, presidente da autarquia Oriense, em declarações recentes à ERT, classificou mesmo os incêndios do último verão como o período mais difícil desde que iniciou funções.
Deparámos-nos com esta tragédia que afligiu o Conselho de Orém e que, sem dúvida nenhuma, talvez tenha sido a parte mais difícil de gerir desde que ocupo este lugar. Foram momentos dramáticos, momentos que só quem os viveu por perto pode testemunhar aquilo que nós passamos, a impotência que nós temos de poder fazer alguma coisa perante a aflição, perante o desespero das pessoas. Isso, obviamente, é uma coisa que me marcou muito, que me irá marcar muito para sempre. O que tenho dito, e é verdade, foram momentos que me tiraram anos de vida, porque só quem passou por eles sabe aquilo que passámos, e que, infelizmente, ainda não conseguimos, na totalidade, conseguir ver quem foram os responsáveis por esta tragédia. Disse-o e repito, foram diversos atos terroristas que atingiram o Conselho de Orém, porque nós temos provas, temos meios que provam que foram efetivamente atos terroristas. Como disse bem, foi detida uma pessoa, mas depois dessa detenção continuaram a acontecer esses atos e, portanto, há gente que continua a monte. Não sei se identificada, se não, porque isso as autoridades é que o devem saber. Não nos deixaram em paz e que largaram, que deixaram um lastro de destruição muito grande em todo o concelho, e que estamos a tentar, obviamente, reerguer-nos com a força habitual e a resiliência habitual de todos nós orienses, mas que vai deixar marcas para muitos anos, e obviamente que isso não nos podemos esquecer.
Incêndios em Orém, aqui a Câmara a adotar mais uma medida preventiva, colocação de pontos de água no investimento de 150 mil euros.
Rádio Earth, informação.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Almeirim, apreendeu 3 armas e diversas munições. No âmbito de uma investigação por ameaças, que decorria há cerca de um mês, os militares da GNR realizaram diligências que permitiram identificar e localizar os suspeitos, tendo culminado com o cumprimento de 2 mandados de busca domiciliária. No seguimento da ação, foram apreendidas 2 armas de ar comprimido, uma pistola de alarme, assim como diversas munições. Os 2 suspeitos foram constituídos arguídos por posse de munições proibidas e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Almeida. Está agora na altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Plano Ferroviário Nacional e Soberania Nacional. Decorre até o dia 28 de fevereiro a discussão da proposta de Plano Ferroviário Nacional, instrumento que é, no essencial, uma reflexão sobre o investimento a fazer nas próximas décadas na rede ferroviária, seja em novas linhas, seja na manutenção e melhoramento da rede atual. Pela importância que a ferrovia tem para o Conselho, a Assembleia Municipal de Tomar, na sua última sessão, decidiu participar nesta discussão pública, incluindo o debate da proposta apresentada pelo Governo na Ordem de Trabalhos de uma Assembleia Municipal a realizar em fevereiro, por forma a poder enviar contributos para a discussão em curso. Os problemas do setor ferroviário nacional agravaram-se significativamente nas últimas 3 décadas, em resultado da política liberalizante de sucessivos governos, a qual teve como consequência a degradação e o desmembramento dos caminhos de ferro. Esta proposta de Plano Ferroviário Nacional, agora em discussão, pese o facto de apresentar muitas soluções e propostas em que se reconhecem valias técnicas, não leva em conta as consequências dessa fragmentação da CP, nomeadamente não reflete sobre a necessidade de reverter a fusão da REFER com as infraestruturas rodoviárias, a importância de voltar a fundir a REFER e a CP, nada adianta sobre a reversão da separação das mercadorias ou a privatização da CP Carga. Em síntese, a proposta ignora o necessário caminho de reunificação da infraestrutura e a exploração e não valoriza sequer a recente fusão da CP com a EMF, a qual já produziu importantes resultados, invertendo o declínio da EMF, colocando novos comboios a circular, realizando um vasto programa de reparações. Uma outra insuficiência desta proposta é não só falar pouco de comboios, como nada planificar sobre comboios. Não elenca a frota que hoje existe, a sua esperança de vida útil. Não aponta a frota que é necessário adquirir, comprar, alugar, construir, para responder aos níveis de procura e oferta que se projetam. Por fim, importa referir a necessidade de o plano especificamente definir o caminho para se criarem as condições necessárias para uma maior incorporação nacional na resposta às necessidades ferroviárias. Desde logo, na reconstrução da capacidade nacional de produção de material circulante, mas também na produção de carril e outros materiais e instrumentos, da construção e manutenção da infraestrutura, por forma a reforçar o nosso aparelho produtivo, substituindo importações por produção nacional, defendendo a soberania nacional.
E assim ouvimos Bruno Graça com a sua nota do dia. E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.